Falando de Economia.
No nosso quadro Falando de Economia de hoje, o analista da Instituição Fiscal Independente, Alexandre Seixas, conversou com o jornalista Felipe Cafino sobre os indicadores divulgados pela IFE no relatório de acompanhamento fiscal desse mês. Vamos ouvir.
Toda segunda a gente traz aqui no primeiro item os destaques do cenário macroeconômico brasileiro com a participação da Instituição Fiscal Independente. E o nosso convidado de hoje é o analista da IFE, Alexandre Seixas. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem.
Bom, Alexandre, a IFE publicou o relatório de acompanhamento fiscal do mês de maio e um dos destaques foi o desempenho da atividade econômica no primeiro trimestre. O relatório avalia que ele veio mais forte do que o inicialmente previsto. Quais fatores contribuíram para esse desempenho econômico que superou as expectativas do começo do ano?
Bom, o primeiro elemento que justifica aí uma revisão para cima na expectativa do desempenho do primeiro trimestre é a safra de grãos, que surpreendeu positivamente, né? E isso vai gerar um efeito positivo para o PIB do primeiro trimestre. O segundo fator diz respeito às condições atuais do mercado de trabalho. A taxa de desemprego encontra-se em níveis relativamente baixos e estável. E o processo de geração de vagas formais no mercado de trabalho tem mostrado aí um desempenho vigoroso. Então, isso tem sustentado a demanda por bens e serviços. Quando a gente olha para algumas pesquisas do IBGE, de varejo e de serviços, a gente observa aí números bastante positivos. Então, por causa desses fatores, desses elementos, a IFE revisou o crescimento do primeiro trimestre de 2023 de 0,8% para 1%, na comparação com o quarto trimestre de 2022.
Correto. E também tem outro destaque aí do relatório, que é um aumento na estimativa de arrecadação do governo, né? Vocês estimam que o governo deve aumentar essa arrecadação para os próximos anos. Que medidas que devem levar esse aumento aí na arrecadação, Alexandre?
Bom, a principal medida relacionada ao aumento de arrecadação diz respeito à recomposição das alíquotas de PIS e COFINS sobre combustíveis. As alíquotas, a cobrança desses tributos, né, sobre gasolina e etanol já estão em vigência e está prevista a desoneração do óleo diesel e do gás de cozinha até dezembro deste ano. A gente incorporou nas projeções a partir de 2024 uma volta da cobrança de PIS e COFINS sobre gasolina, então nós já consideramos, mas sobre óleo diesel e gás de cozinha. Isso dá aí em torno de 55 bilhões de arrecadação para o governo federal. Essa é a principal medida e essa recomposição de alíquotas se mantém no horizonte de projeção. Há outras medidas também que podem trazer ganhos de receita para o governo nos próximos anos. Uma delas está relacionada com uma medida provisória aprovada duas semanas atrás no Congresso, que tratou dos preços de transferências. Essa medida pode trazer, segundo estimativas divulgadas pelo ministro da Fazenda, em torno de 70 bilhões de reais por ano para o governo federal. A gente não considera, né, esse montante, tendo em vista que há muitas incertezas, como o próprio ministro admitiu, em relação à materialização dessa arrecadação. Mas já para o próximo ano, o relator da medida provisória no Senado, o senador Jaime Campos, e o próprio Ministério da Fazenda, estimam aí entre 20 e 25 bilhões. Então, a gente considerou também que nos próximos anos vai havendo aí um aumento dessa arrecadação para o governo. E, por fim, há algumas outras medidas, essas também de natureza muito incerta, relacionadas a decisões, disputas judiciais envolvendo a União e alguns contribuintes, pessoa jurídica. Isso diz respeito a benefícios fiscais que as empresas receberam no âmbito do ICMS, nos estados. E ao receber esses benefícios, as empresas deduziram o ICMS da base de cálculo de certas operações, mas também deixaram de recolher alguns tributos federais. Então, O Ministério da Fazenda trabalha com a recomposição, né, da cobrança dessa, de RPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre essas operações, o que poderia dar aí um ganho de arrecadação significativo também para a União. A gente assumiu uma premissa, né, dadas todas essas incertezas que existem, né, porque são disputas judiciais, as empresas podem recorrer, enfim. Uhum. A gente adotou uma postura bem conservadora nas nossas premissas, mas a gente já considera algum ganho de arrecadação nos próximos anos. Tudo isso indica que, sim, o governo federal pode aí, nos próximos 10 anos, ter aí alguns ganhos relevantes de arrecadação que melhorariam, enfim, o quadro fiscal como um todo.
A gente está conversando com o analista da Instituição Fiscal Independente, Alexandre Sejas. Alexandre, outro destaque aí do relatório é sobre o arcabouço fiscal aprovado na Câmara dos Deputados semana passada, né? O projeto deve ser votado agora pelo Senado. E vocês destacam que o texto aprovado na Câmara traz melhorias nas regras fiscais propostas pelo governo. Explica um pouco para a gente sobre as mudanças aprovadas pelos deputados no arcabouço fiscal.
Bom, eu destacaria como principais alterações feitas pelo relator, o deputado Cláudio Cajado. Essas mudanças trataram de promover um incentivo maior ao governo em perseguir as metas fiscais estipuladas na LDO. Então, são duas as mudanças principais que foram feitas na Câmara e que foram aprovadas no substitutivo. A primeira diz respeito a que se defina parâmetros, né, nas metas de resultado primário, de forma que a dívida pública, ao longo do tempo, seja sustentável. E a segunda mudança diz respeito à aplicação de penalidades, caso as metas sejam descumpridas. No projeto original, que foi encaminhado pelo governo ao Congresso, esses dois pontos não estavam presentes no texto. Então, a IFE entendeu que o substitutivo, ao endurecer um pouco, né, as regras, aumentou o incentivo para a perseguição das metas fiscais definidas.
Certo. Ainda sobre o arcabouço, no relatório vocês apontam que a literatura econômica vem pedindo regras fiscais mais simples, né? Mas a gente sabe que o tema econômico é sempre complexo, né? Que forma que isso poderia ser equalizado ou essa complexidade é difícil de evitar?
A complexidade não necessariamente é difícil de ser evitada. Por exemplo, fazendo apenas um contraponto com a regra do teto de gastos que vigora até hoje, mas que vai deixar de vigorar a partir da sanção, né, da lei resultante desse substitutivo, o teto é uma regra mais simples e de mais fácil entendimento. A nossa visão, né, em relação a esse arcabouço é uma regra um tanto quanto complexa, de difícil compreensão, e essa complexidade ela se relaciona muito com a questão da transparência da regra fiscal. E a questão da transparência, como você mesmo mencionou, da recomendação do FMI, a questão da transparência é muito importante para a sociedade entender o funcionamento da regra fiscal, né? De que maneira aquilo afeta o dia a dia da sociedade. Porque a regra fiscal nada mais é do que uma maneira de se disciplinar a condução da política fiscal, de forma a manter as contas públicas equilibradas no longo prazo. Então, tem mais a ver com isso, com esse aspecto, né? A simplicidade pode ser alcançada, mas não foi, na nossa leitura, né? Não foi contemplado aqui nesse projeto.
Muito bem. Esse foi o analista da Instituição Fiscal Independente, Alexandre Sejas, participando aqui com a gente no primeiro item. Muito obrigado, Alexandre, e boa tarde, boa semana para você.
Eu que agradeço, Felipe. Uma boa semana a todos.